O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, deve vir hoje à Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste para participar de uma audiência pública que vai debater o plano de investimentos para esta região do país. Sobre o assunto, eu converso agora com o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que preside a subcomissão. Senador, muito bom dia.
Bom dia, um prazer muito grande.
Prazer recebê-lo novamente aqui na Rádio Senado também. Senador, quais os pontos mais importantes hoje na questão do desenvolvimento do Nordeste que necessitariam de recursos do BNDES, na sua opinião?
Olha, a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, ela tem um objetivo, é que possamos poder, com a participação e com a visão do Nordeste, a gente apresentar ao Congresso Nacional as prioridades para o desenvolvimento do Nordeste. Por exemplo, historicamente, a gente tem vários planos, vários estudos, normalmente muito genérico, muitas vezes feito de cima para baixo. Hoje nós estamos juntando a comissão e a bancada do Nordeste no Senado, na Câmara, fora dos governadores, representação do setor empresarial, dos trabalhadores. Nós vamos a cada estado, estamos indo agora nesta segunda-feira próxima para Alagoas, onde vamos ter uma audiência com a presença do ministro da Integração, com a presença do coordenador nacional do PAC, onde ali vamos ter não só uma apresentação de qual é o plano que tem para desenvolver o Nordeste nos próximos anos, a partir da visão da União, mas também o governador Teotônio Vilela vai estar com a sua equipe apresentando a visão do desenvolvimento do Nordeste pelo Fórum dos Governadores e de Alagoas, a partir da visão do governo do Estado, e vamos ter um debate, vamos ter a implementação. Então, para esse desenvolvimento, é claro, além de infraestrutura, de investimento em educação, nós vamos precisar de investimento nessa área de financiamentos, porque pensamos o desenvolvimento a partir das ações possíveis do setor público e também do setor privado. O presidente do BNDES, né, assim como do Banco do Nordeste, da Sudene, da Chesf, da Eletrobras, hoje esperamos apresentar exatamente quais as linhas de financiamento que estão colocadas à disposição e vamos, inclusive, trocar com ele também informações. Hoje, esses recursos que são aplicados, eles são aplicados para os setores que realmente estamos mais precisando, há necessidade de ajustes. Então, esse trabalho que queremos fazer hoje, nós sabemos, o Nordeste tem um potencial muito diversificado. Além da área relacionada ao agronegócio, à mineração, à geração de energia, energia elétrica, energia com biomassa, energia eólica, energia solar, é possível ainda investimentos em portos, em aeroportos, investimentos que contam, inclusive, com a presença do setor privado. Temos um potencial ainda na área dos serviços, do comércio, na área relacionada ao turismo. Ou seja, o que queremos hoje é poder estar exatamente examinando se não há, por exemplo, concentração de investimentos dentro do próprio Nordeste. Ou seja, proporcionalmente, o que se aplica na região é um valor suficiente ou há uma demanda reprimida que não é suprida, não é, pelas linhas normais do banco. Então, o objetivo é que, a partir daí, possamos pactuar com cada agente financeiro, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas sabemos do peso que tem nessa área do desenvolvimento o BNDES. Por isso que é importante essa agenda de hoje.
Uhum. Senador Wellington Dias, há muito tempo, há alguns anos, se usava o termo acabar com a seca no Nordeste. De um tempo para cá se usa o termo conviver com a seca no Nordeste. Já aprendemos a conviver com a seca no Nordeste. Como é que está hoje essa situação?
Olha, avançamos muito. Se você examinar o que acontecia 10, 15, 20 anos atrás, praticamente havia organizado dentro do Nordeste o que a gente chamava de indústria da seca. E éramos criticados por isso, com justa razão. Na verdade, vários setores se organizavam dentro de um raciocínio em proveito de poucos e não da solução de muitos, de que era possível alterar um fenômeno natural. Veja que um dos órgãos do Nordeste, que é o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Como se fosse possível alguém contra a seca, contra a neve, contra a chuva, contra, enfim, fenômenos naturais. O que passamos ali a trabalhar é que é possível preparar a população. O grave problema do Nordeste, na verdade, é um problema de educação. Educação básica, profissionalização de curta duração, de nível médio, superior, pós-graduação, pesquisa. E a partir daí nós passamos a trabalhar e temos dentro do Nordeste, por exemplo, regiões litorâneas, regiões de Mata Atlântica, regiões, vamos dizer assim, que tem cerrados, outras que tem pré-Amazônia, como é o caso do Maranhão, e há a região do semiárido. Nessa região do semiárido, onde está a Caatinga, enfim, nós temos uma condição pluviométrica mais baixa, temos irregularidades de chuva, mas é possível capacitar, qualificar a população dessa região para o potencial que ela tem. Aprender a conviver numa região que chove pouco, assim como pessoas no planeta, no Canadá, outras regiões do mundo, aprenderam a conviver em regiões que têm neve mais da metade do ano, muitas vezes. Uhum. Então, o objetivo é, preparando as pessoas, a gente tirar proveito, porque essa região do semiárido também é uma região rica, é uma região adequada para a fruticultura. Basta olhar o que acontece ali na região de Petrolina, Juazeiro, Cabrobró, hoje na região ali de São João do Piauí, ou na região do Cariri, no Ceará, onde as pessoas aprenderam que essa região, ela tem, pela escassez de chuva, ela tem um potencial muito grande para a produção de fruticultura irrigada. E, a partir daí, você consegue ter um nível de produção capaz de atrair bases industriais. Nós temos um potencial muito grande na área vinculada à mineração, aí as reservas de ferro, reservas de urânio, reservas de mármore, de opala, de um conjunto de outros minérios, mesmo gás, petróleo, enfim, na Bahia, agora na região do Maranhão, na Bacia do Parnaíba, na Paraíba, enfim. Então eu quero aqui, com isso, dizer que é exatamente a falta deste planejamento estratégico que levou ao longo do tempo, foi essa falta que levou ao longo do tempo o atrofiamento de uma região. Eu acho que a gente tem condições de fazer com que aquilo que antes era um problema venha a ser uma solução. E o objetivo da comissão é também preparar, não é, o Congresso Nacional com o máximo de informações para que a gente, no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, nas negociações com o Poder Executivo, possamos priorizar o que tem que ser priorizado. Precisa de ferrovia, precisa de hidrovia, precisa de investimentos em educação. Exatamente onde vai se implantar uma base da universidade, uma base do Instituto Federal com ensino técnico? Quais são os cursos? Quais são as cadeias produtivas? Quais são as profissões que a gente precisa ali? Então, sabendo exatamente o que queremos, facilita todo o planejamento para a região.
Uhum. Bom, a reunião, o senhor falou que na próxima segunda a comissão se reúne em Alagoas, né?
Correto.
Há um calendário já definido para reuniões em todas as capitais do Nordeste, né, senador?
Correto. A ideia é que a gente possa fazer, inclusive, a região de abrangência do Sudene. Se tiver interessado nesse tema, as lideranças de Minas Gerais e do Espírito Santo, alegando que fazem parte da região de influência da Sudene, pediram a inclusão desses dois estados. Nós vamos fazer dia 23 a Alagoas, lá em Maceió, dia 6 de junho, nós já vamos a Paraíba, João Pessoa, Campina Grande. Em seguida, nós vamos fazer um evento em Teresina, no estado do Piauí, depois Salvador e assim por diante. Então, a ideia é em cada lugar, além de tratarmos, né, da apresentação nessa área, por exemplo, em Alagoas, nós vamos discutir soluções para o problema estrutural para os estados e municípios que têm maior dependência de receita partilhada, ou seja, reduziu-se muito a capacidade de investimento desses estados. E aí, qual é a solução? Ora, nós temos hoje um conjunto de injustiças, por exemplo, a necessidade da da gente regulamentar o pré-sal, que é essa nova riqueza, fonte de receita do Brasil, que pode servir para desenvolver de modo mais justo o Brasil. Nós queremos colocar na pauta ainda este semestre, e a comissão tem esse papel de articular o Nordeste, articular a região Norte, outras regiões que mais precisam desses recursos, a reforma tributária. Estamos buscando trazer para a pauta a discussão da origem e destino, ou seja, hoje é uma distorção no Brasil. Você compra alguma coisa lá em Sergipe, lá em Alagoas, no Rio Grande do Norte, no Piauí, o consumidor paga o imposto e esse imposto, a maior fatia, é transferido para o Estado produtor, que já ganha na geração de emprego, da produção, da industrialização, quando, na verdade, pela regra internacionalmente conhecida, é o Estado do consumidor, né, que deve ser beneficiado com o tributo que ele paga. Você tem ainda a necessidade de uma revisão na lei do Fundeb, no repasse do per capita do Sistema Único de Saúde, onde as regiões menos desenvolvidas hoje recebem menos por habitante do que as regiões mais desenvolvidas, que é uma distorção também. Ou seja, nós vamos estar discutindo um conjunto de propostas. Que hoje à tarde, para você ter uma ideia, estamos recebendo os secretários de Planejamento e de Fazenda do Brasil, o Fórum dos Secretários, onde nós vamos tratar com eles exatamente dessa pauta. Além disso, nós vamos ter, repito, em outros estados, temas. Na Paraíba vai ser a infraestrutura, no Piauí nós vamos discutir o potencial nessa área de energias, enfim. Eu quero acreditar que o saldo desse trabalho é que a gente possa ter, vamos dizer, do ponto de vista do Congresso Nacional, uma melhor bagagem para atuar na defesa correta dos interesses para o desenvolvimento da região.
E buscar a igualdade entre as regiões, né?
Exatamente. Veja que no governo do presidente Lula, nós passamos a ter uma maior descentralização nos investimentos. O resultado está aí. O Brasil cresceu e o Nordeste cresceu acima da média do crescimento do Brasil. É a região hoje que puxa o desenvolvimento do Brasil. E tem condições, até por conta de um atraso histórico, tem condições de continuar nesta década, na próxima, puxando o crescimento econômico do Brasil, integrando o Nordeste ao Brasil, integrando a outras regiões, são ferrovias, são hidrovias, bases de energia, que produzimos energia suficiente para abastecer a nossa região e ainda dar segurança energética para outras regiões. Agora mesmo, nós temos na bacia do Parnaíba, pelo lado do Piauí e do Maranhão, para dar um exemplo, a abertura de leilão para 20 blocos nessa área de gás e petróleo. Quem diria? Uma pesquisa feita ali coloca todas as condições de exploração de gás e petróleo, né? Uma nova Bolívia que o Brasil não conhecia, que está sendo descoberta na bacia do Parnaíba. São 7 blocos pelo lado do Maranhão, 13 blocos do lado do Piauí. Nós temos hidrelétricas, são 5 hidrelétricas na bacia do Parnaíba. Nós temos um conjunto de investimentos feitos no São Francisco, outros realizados nessa área de energia eólica, na região do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, da Bahia. Enfim, eu quero acreditar que se o Brasil não só fizer investimentos, mas fizer os investimentos de modo planejado, organizado, nós vamos ter condições de, junto com o crescimento econômico, também alcançar o que deseja a presidente Dilma, que é um Brasil sem miséria.
Tá certo. Senador Wellington Dias, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia de trabalho, uma boa semana de trabalho, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, muito obrigado.
Esse é o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, presidente da Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, falando aqui sobre os trabalhos da subcomissão que hoje recebe o presidente nacional do BNDES, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Luciano Coutinho, em audiência pública para falar sobre os investimentos, o plano de investimentos do banco para a região Nordeste do país.